Não havendo mais votos para apresentar, proponho que façamos agora um intervalo. Regressamos um quarto para o meio-dia. Senhoras e senhores deputados, vamos recomeçar os nossos trabalhos. Continuamos no período de tratamento de assuntos políticos. Passamos para uma comunicação do Governo. Tem a palavra o Sr. Vice-Presidente.
Sra. Presidente da Assembleia, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Srs. Membros do Governo, o nosso país vive momentos de grande agitação social. São colocados em causa direitos e princípios conquistados ao longo de décadas de esforço e considerávamos invioláveis. O regime de mobilidade especial e o adiamento do pagamento de subsídio de férias são medidas que põem em causa a estabilidade e o rendimento de centenas de milhares de famílias e a qualidade e eficiência da administração pública. Por isso decidimos, com base nas prerrogativas que nos são conferidas pelo Estatuto Político-Administrativo da Região, no exercício da nossa autonomia e na sustentabilidade financeira dos Açores, defender os açorianos destas medidas propostas pelo PSD e pelo CDS-PP. A antecipação do pagamento de subsídio de férias em julho, assim como a não aplicação na região da Lei de Mobilidade Especial, defendem os trabalhadores dos quadros da Administração Pública dos Açores, das reduções adicionais dos seus vencimentos e posterior despedimento. Tomámos estas iniciativas conscientemente a favor dos açorianos. Em tempos de dificuldades acrescidas, que nos limitam no caminho de desenvolvimento que vínhamos percorrendo, estas são as medidas que se impunham. Defendemos assim os trabalhadores açorianos e a estabilidade dos rendimentos das famílias, criando com isso um apoio adicional à atividade económica regional e assim estimulando o aumento da procura interna, o que irá resultar, estamos certos, em benefícios importantes também para as nossas empresas. Mas também salvaguardamos a nossa administração, continuando a assegurar aos funcionários públicos do quadro estabilidade e segurança no exercício das suas funções e garantindo aos açorianos uma administração pública isenta, dignificada e motivada para cumprir o Estado Social ao serviço dos nossos concidadãos. O Governo dos Açores considera que todos os funcionários públicos do quadro da Administração Regional são essenciais para podermos prestar o serviço eficaz e de qualidade que os açorianos merecem. Nos Açores não há disponíveis, por isso, os funcionários públicos açorianos têm salvaguardado o seu direito fundamental ao trabalho, à manutenção do seu rendimento, sem nunca pôr em causa a segurança no emprego que lhes foi conferida pela relação jurídica de emprego estabelecida com a região, e sem pender sobre eles a ameaça de uma situação de grande incerteza geradora de desconfiança e desânimo. Esta é uma grande diferença e um grande mérito da nossa autonomia. Se não fosse assim, estaríamos, como no resto do país, a ser obrigados a pagar os subsídios de férias apenas em novembro e a criar o caminho para despedir milhares de funcionários públicos. Esta é também a prova que desmente quem disse que nos Açores, e cito, há dupla austeridade, uma imposta a nível nacional e outra aplicada pelo Governo Regional. É caso para se perguntar se antecipar os subsídios de férias é política de austeridade, ou se não aplicar na região a Lei de Mobilidade Especial também é uma política de austeridade. Sabemos que o anúncio destas medidas não agrada aos que fazem política nos Açores à custa da dificuldade das pessoas. não agrada aos que queriam que não tivéssemos, de facto, dinheiro para pagar os subsídios de férias ou para manter os funcionários públicos. Sabemos que hoje estão desolados os que se veem agora apiados dos seus argumentos, os que anunciaram que o memorando de entendimento assinado com a República não impedia de tomar as que impedia-nos de tomar as medidas que agora anunciamos. Sabemos que esses queriam muito que a Via Açoriana fosse transformada numa rua de um só sentido, que obrigasse o Governo dos Açores a cumprir o que Lisboa mandasse e que obedecesse calado e sem pestanejar. Gostavam que ficássemos calados perante a decisão tomada pelo PSD e pelo CDS-PP, que fizeram questão de obrigar explicitamente os funcionários públicos açorianos a só receberem o subsídio de férias em novembro. Como foi possível, a 16 de maio, neste Parlamento, terem dito uma coisa e logo a seguir, no dia 7 de junho, terem decidido o contrário e ainda terem tentado impor aos açorianos o pagamento de subsídio de férias apenas em novembro? Bem sabemos que a situação que mais desejavam era ter um governo regional obediente, fraco e falido, que reagisse como na outra região autónoma. Mais uma vez provámos que estavam enganados e que, ao contrário que queriam, vamos pagar em julho os subsídios de férias e não vamos despedir funcionários públicos dos quadros nos Açores, nem reduzir o seu vencimento. O tempo é de exigência e de coragem, mas também de confiança, no mérito de termos conseguido gerir as nossas finanças públicas regionais com critério e responsabilidade e podermos continuar a apoiar as nossas famílias e as nossas empresas. Tudo temos feito e tudo continuaremos a fazer, até ao limite das nossas competências e até ao limite dos nossos recursos, para contrariar os efeitos nefastos das medidas de impiedosa austeridade que sufocam a atividade económica no país, que provocam a dificuldade das empresas e levam as famílias ao desespero. Para o Governo dos Açores, as finanças públicas estão ao serviço dos açorianos e porque temos gerido com rigor as nossas finanças públicas, podemos continuar a construir a nossa via açoriana de autogoverno. E provamos mais uma vez que o memorando assinado com a República não põe em causa a autonomia nem limita a concretização de medidas que beneficiem os açorianos. Está mais uma vez comprovado que o Governo dos Açores mantém intactas as condições para usar as suas prerrogativas autonómicas de criar medidas a favor dos Açores. A reposição do pagamento de subsídio de férias implicará um acréscimo de despesa que, em termos líquidos, corresponderá a um esforço adicional de 22 milhões de euros. Neste contexto, o Governo dos Açores está em condições de comunicar à Assembleia Legislativa, às senhoras e aos senhores deputados, que irá implementar estas duas medidas anunciadas sem ter necessidade de prejudicar a execução do orçamento e do plano de investimentos aprovados nesta Assembleia em março passado. Ou seja, a reposição do subsídio de férias e a não aplicação da mobilidade especial serão concretizadas sem qualquer corte ou redução da despesa pública que estava prevista a executar este ano. Podemos também assegurar que não iremos comprometer, adiar ou afetar os investimentos e apoios previstos no orçamento e no plano de investimentos da região deste ano pela implementação destes benefícios aos funcionários públicos regionais. Ao contrário do que acontece no resto do país, onde a reposição de subsídio de férias exige um conjunto acrescido de medidas de austeridade e cortes significativos na despesa, nos Açores temos condições de anunciar que vamos repor este rendimento aos açorianos sem prejudicar nem afetar a intensidade e a dimensão das nossas políticas públicas. Esta situação é possível porque, após o apuramento final e definitivo das receitas de impostos efetivamente gerada nos Açores em 2012, na sequência de um intenso e exigente trabalho realizado, foi possível assegurar que, quer em termos de IVA, quer em termos de tributação sobre o lucro das empresas, o valor efetivamente gerado na região era, afinal, significativamente superior ao valor que tinha sido provisoriamente transferido para a região. Neste contexto, é possível canalizar na íntegra este reforço de receitas próprias da região a inscrever no orçamento retificativo que oportunamente apresentaremos nesta Assembleia para financiar os encargos decorrentes do pagamento de subsídio de férias sem necessidade de proceder em simultâneo a qualquer corte ou redução adicional da despesa ou a implementação de medidas de austeridade que iriam prejudicar os açorianos e condicionariam a nossa estratégia de desenvolvimento aprovada por esta Assembleia. Esta é também uma boa notícia para os Açores e para os açorianos e desmente aqueles que procuravam puxar os Açores para baixo e que usaram erradamente dados parciais e provisórios destas receitas fiscais para tirarem conclusões precipitadas e incorretas. Lembrava, por exemplo, que foi precisamente o apuramento da receita do IVA e do IRS de 2012 que o deputado PSD Duarte Freitas utilizou em março passado para tentar provar, e cito, que a crise é bem maior na região do que a nível nacional. Afinal, conforme tivemos então o cuidado de alertar, estavam a tirar conclusões precipitadas. O IVA e o IRC, efetivamente gerado nos Açores em 2012, veio agora a comprovar-se, não desceram, como afirmou o deputado Duarte Freitas, mas tiveram um crescimento real em contraciclo com o que aconteceu no resto do país. Pegando neste exemplo o senhor deputado Duarte Freitas, é possível dizer-se que a verdade vem sempre ao de cima e que, afinal, a realidade veio a demonstrar que era exatamente ao contrário do que o seu deputado dizia. Não há nada pior do que a utilização da nossa autonomia para desmerecer o esforço dos açorianos. Para nós, a autonomia só tem razão de existir quando posta ao serviço dos açorianos e movida pelos interesses deste povo. É nisto que se consubstanciam as medidas que anunciamos e vamos pôr em prática. Negamos o automatismo da política do contra e do deita abaixo sem sentido nenhum. Não contem connosco para este jogo cego e desmesurado contra as açorianas e os açorianos. Não nos preocupam os moinhos de Sancho Pança, quais leais representantes dos quixotes de Terreiro do Paço, que vêm investindo dia contra o governo dos Açores. O nosso principal desafio é estimular as nossas capacidades de povo determinado e empreendedor e convocar as pessoas para a tarefa que melhor nos compete, o de tudo fazer para o bem dos Açores e dos açorianos. Combateremos assim todas as formas de demagogia que continuada e reiteradamente entendem usar. Sabemos que nem sempre estamos certos, mas também sabemos que as açorianas e os açorianos que confiam em nós de forma expressiva não nos deixarão de alertar sempre que necessário quando algo correr menos bem. Nós sabemos que nos Açores não vivemos num oásis, nem achamos que aqui tudo vai bem. Mas aqui, queiram ou não queiram alguns, tudo faremos, tudo fazemos e tudo iremos fazer para minimizar os efeitos da conjuntura externa adversa. E isso... E isso não acontece por obra e graça da chuva ou de qualquer representação santificada, mas sim porque nós fomos e somos rigorosos e responsáveis na gestão dos nossos recursos e cumprimos integralmente os compromissos que assumimos. E não hesitaremos, como sempre temos demonstrado fazer, diferente nos Açores. E é também por isso que, dia após dia, construiremos com os açorianos e as açorianas a nossa autonomia.
Obrigada, Sr. Vice-Presidente. A mesa já tem inscrições. Agradeço, no entanto, que se possam inscrever agora. Tem a palavra a Sra. Deputada Zoraida Soares.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo. Sr. Vice-Presidente, ouvi atentamente esta comunicação do Governo Regional através da sua intervenção, e a minha primeira avaliação é que esta é uma comunicação de pirro. Uma comunicação de pirro sobre a via açoriana. E aquilo que apetece dizer é que havia, mas não há. E vou-lhe explicar porquê, Sr. Vice-Presidente. É evidente que todos nós pensámos no que é que esta comunicação do Governo Regional poderia trazer a esta casa, a este plenário, que anúncio aos açorianos e açorianas. Sr. Deputado, se quiser inscrever, inscreve-se, peço-lhe que me deixe terminar a minha intervenção. Sra. Presidente, agradecia que o fizesse também em meu nome. Muito obrigada.
Faça favor de continuar, Sra. Deputada.
Como deve imaginar, dizia eu, Sr. Vice-Presidente, todos nós pensámos em qual seria o tema desta comunicação do Governo. E ao Bloco de Esquerda passou-lhe pela cabeça que poderia ser, por exemplo, uma comunicação que viesse dizer que o Governo vai, de facto, implementar um plano de reabilitação urbana, pública e particular, assertiva, com montantes significativos e que, na realidade, defenda o emprego, combata o desemprego e salve empresas múltiplas da falência anunciada. Passou-nos também pela cabeça, pelo menos pela minha, passou, que o Governo viria a anunciar que iria retirar o plano de reestruturação da saúde que tem sido criticado por todos os partidos, sublinho, todos os utentes, todos os profissionais ligados a este setor. Mas não, o Governo Regional vem dizer fundamentalmente duas coisas. Primeiro, vai aplicar na região as leis da República que o Tribunal Constitucional repôs em toda a sua plenitude e que são das poucas que ainda existem no nosso país que defendem os trabalhadores e os direitos dos trabalhadores. Portanto, nesta região, vai-se fazer o que o Tribunal Constitucional diz que é obrigatório que se faça. Isto é a via açoriana, Sr. Vice-Presidente? Não. Isto é o cumprimento da lei e deixe-me dizer-lhe uma coisa, com atraso, porque de acordo com a lei era em junho que deveria ser pago. Veio o Sr. Vice-Presidente dizer que aqui não se vai aplicar a mobilidade especial à função pública. Sr. Vice-Presidente, deixe-me dizer-lhe uma coisa, era só o que mais faltava. Depois da campanha eleitoral de quase um ano feito pelo Partido Socialista nesta região, prometendo aos açorianos e açorianas que ninguém seria despedido, que na função pública, na administração pública regional, ninguém seria despedido. Era o que mais faltava, que depois dessas promessas eleitorais, o Governo aplicasse na região a mobilidade especial. Mas, Sr. Vice-Presidente, se querem de facto, se o Governo Regional quer de facto ter uma via açoriana, implementar na região uma via açoriana, tem aqui uma boa hipótese, que é não aplicar as 40 horas de horário de trabalho à administração pública. E digo-lhe duas coisas, Sr. Vice-Presidente. Contará com o apoio do Bloco de Esquerda ao Governo Regional quando implementar essa medida e mais, esta não aplicação demonstraria de facto a existência da via açoriana e demonstraria a recusa do governo regional e, no caso, do Partido Socialista em aplicar na região o empobrecimento generalizado e a diminuição dos salários a que a Troika tem imposto no nosso país. Mas isso, Sr. Vice-Presidente, ainda está por anunciar. E o Bloco de Esquerda afirma, desde já nesta Câmara, que se o Governo Regional não o fizer, o Bloco de Esquerda apresentará à Assembleia Legislativa dos Açores uma proposta de não aplicação do horário de 40 horas à função pública. E depois, Sr. Vice-Presidente, deixe-me dizer-lhe uma coisa. O Partido Socialista dos Açores e o Governo Regional tem tido várias oportunidades de dizer de uma forma clara de que lado é que está. Do lado da Troika, porque não são as medidas que o Sr. Vice-Presidente anunciou que negam o facto, os senhores limitam-se a aplicar a lei. Do lado da Troika, do lado da diminuição de salários, do lado do empobrecimento ou do lado dos açorianos e das açorianas. Isso ainda continua por provar, mas eu fiz-lhe o desafio, Sr. Vice-Presidente. Não aplica as 40 horas e o Bloco de Esquerda aplaude desta Câmara o Governo Regional. E para terminar, Sr. Vice-Presidente, há vários anúncios para fazer para todos nós compreendermos se a via açoriana é de facto uma autoestrada ou é uma canada. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Aníbal Pires.
Presidente, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Srs. Membros do Governo. A representação parlamentar do PCP não pode deixar de se congratular pelas medidas que foram anunciadas aqui há algum tempo e que hoje o Sr. Vice-Presidente nos comunica formalmente nesta Câmara. O pagamento dos subsídios de férias, enfim, decorre de uma decisão do Tribunal Constitucional, mas tem um efeito importante na economia e vai ter um importante efeito na economia, assim como teriam outras medidas que aqui foram propostas ou que aqui têm sido propostas e que não têm sido aprovadas pela maioria que sustenta o Governo. Mas, passada estas palavras de congratulação, eu não posso deixar, e a representação parlamentar do PCP não pode deixar de fazer uma apreciação sobre a forma como o Governo tem encarado estas questões. E o Governo Regional não está a governar. O Governo Regional está a transformar-se numa gigantesca máquina de propaganda. Não bastava já o GACS, agora são também os membros do Governo, os secretários regionais, que se transformam em meros agentes de propaganda. Sr. Vice-Presidente, o subsídio de férias chega com um mês de atraso.
Não, o subsídio de férias chega, que é uma coisa diferente.
O subsídio de férias chega com um mês de atraso. E é preciso que as açorianas e açorianos percebam isto. Percebam isto. Aquilo que o Governo Regional deveria ter feito, à semelhança daquilo que outros organismos públicos fizeram, era ter processado o subsídio de férias em junho.
Exatamente. Com os vossos votos até.
Sr. Deputado.
Sr. Deputado Francisco Coelho. O Sr. Deputado Francisco Coelho está-se a incomodar, porque ainda não há aqui nenhuma referência ao Governo da República. A seu tempo virá, eventualmente, mas para já estamos a tratar da comunicação que o Sr. Vice-Presidente fez desta tribuna. Quanto ao subsídio de férias, estamos entendidos. Quanto à mobilidade especial, também me congratulo, mas pode o Governo Regional, Sr. Vice-Presidente, garantir que, por exemplo, os trabalhadores, os professores e educadores que estão contratados no sistema e que a sua contratação foi maximizada no último ano de governação do 10º Governo para que fossem contratados, pode, Sr. Vice-Presidente, garantir que no próximo ano letivo todos esses professores voltarão a ser contratados? Pode, Sr. Vice-Presidente? Pode! A questão das 40 horas e outras questões associadas às reivindicações dos trabalhadores da administração pública e dos docentes, pode Vossa Excelência garantir que, para além da mobilidade especial, também essas questões serão atendidas pelo Governo Regional? Pode garantir isso, Sr. Vice-Presidente? Eu gostaria de saber, porque, se assim for, de facto, esta questão da mobilidade especial pode ter algum impacto. Mas se não formos além disto, Sr. Vice-Presidente, é muito pouco. Muito pouco, até porque na região autónoma dos Açores, dificilmente seria necessário recorrer à figura da mobilidade especial.
Perdeu-se.
Não perdi, Sr. É que eu já trago incorporado um GPS, senhor deputado, e como tal, dificilmente me perderei e com muita facilidade retomarei ou retomo o rumo. A questão, Sr. Vice-Presidente, no exercício, no... Tem, Sr. Presidente, Vossas Excelências é que não têm. Porque coragem e utilização das competências dos órgãos próprios da região seria ter atendido às propostas que foram feitas pelo PCP e por outros partidos de pagamento do equivalente ao subsídio de férias e de Natal de 2012. Só o PCP apresentou 4 propostas para que isso pudesse ser possível. Isso sim, Sr. Vice-Presidente. Isso é que era contrariar as medidas da Troika. Isso é que era descolar do governo do PSD e do CDS, que de facto estão a afundar o país, mas também esta região, porque Vossas Excelências não querem utilizar as competências da autonomia. Vossas Excelências têm-se demitido, demitem-se da utilização dessas competências. Isso sim, se o Vice-Presidente, isso sim teria sido importante, pagar os subsídios de férias e de Natal de 2012. Isso sim era um ato de coragem. Aquilo que Vossas Excelências estão a fazer neste momento é apenas uma manobra de propaganda. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Rendeiro.
Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Srs. Membros do Governo, o Partido Socialista e o Sr. Vice-Presidente do Governo resolveram voltar a trazer aqui a já gasta ladainha da culpabilização do Governo da República por tudo o que conseguem e não conseguem resolver na região. É o único refúgio onde Vossas Excelências sempre se escondem e o PS Açores aplaude. Se do Vice-Presidente do Governo não se espera outra coisa, esperava-se outra condução e os açorianos esperam outra condução e outra orientação por parte do Sr. Presidente do Governo. A autonomia é mesmo para que possamos tomar medidas diferentes. E os senhores vêm sempre vangloriar-se por cumprirem a vossa obrigação, que é, de facto, usar a autonomia para tomar medidas diferentes em benefício dos açorianos. Parabéns, cumpriram a vossa obrigação. Mas isso não faz de vós criaturas especiais. Cumpriram a vossa obrigação. Quando quiserem começar a trabalhar com os 1.000 milhões de euros, e vou repetir, 1.000 milhões de euros do Orçamento Regional para resolver os problemas dos açorianos, podem contar com o PSD Açores. Nós estamos aqui. É para isso que nós estamos aqui. Ainda ontem, o Presidente do PSD Açores disse do Governo da República coisas que os senhores nunca diriam de um Governo do PS. Nós não temos preconceitos, nem complexos de qualquer ordem. Senhor Vice-Presidente, vá trabalhar. Vá trabalhar para arranjar dinheiro para pagar o que deve. Injete dinheiro na economia da região pagando o que o Governo deve aos seus fornecedores, sobretudo às empresas locais. Não seja cauteiro e não se desculpe com a República, que essa desculpa já está gasta. Há empregos na região que só dependem dos pagamentos do vosso governo.
Senhor Deputado, agradeço que utilize menos adjetivação na sua intervenção.
Fugir às responsabilidades que o governo tem para com os seus fornecedores, fugir às responsabilidades que o governo tem para com os seus fornecedores, já é quase como fugir ou beneficiário daquele tal crédito para pagamento de uma viatura particular. O PSD está cá para trabalhar para os açorianos. Estamos à espera desde novembro que os senhores façam o mesmo, sem desculpas.
Senhores deputados, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores deputados,
Governo,
agradeço que deixem, já fiz o reparo ao Sr. Deputado Luís Rendeiro, mas ele está neste momento no uso da palavra, faça o favor de continuar.
O Vice-Presidente do Governo falou e bem da proteção dos funcionários públicos, mas esqueceu propositadamente os da privada que vão para a rua todos os dias porque o Governo não paga às empresas. Só na saúde, são 130 milhões de euros que faltam de pagamentos para fornecedores. Há obras que o Governo, por não ter dinheiro, pede aos empresários para, sem receber, irem avançando. E há outras que não avançam porque não há dinheiro. E o senhor continuou com a sua retórica da República, da República, da República. Está na altura de mudar de via para o desenvolvimento dos Açores. Muito obrigado.
Muito bem, Luís.
Obrigada, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra o Sr. Deputado Berto Messias.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Srs. Membros do Governo. Começo por me referir à Sra. Deputada Zoraida Soares. Reconheço-lhe o esforço, deixe-me dizer-lhe que não funcionou e, portanto, aquilo que se esperava era que a senhora pura e simplesmente pedisse desculpa a esta Câmara e humildemente admitisse que se enganou e que a leitura política que fez foi errada e que, aliás, que foi materializada através do seu ato quando retirou da agenda deste plenário a sua resolução relativamente ao pagamento de subsídios no mês de junho. Uma referência ao Sr. Deputado Aníbal Pires apenas para corrigi-lo. Está errado, Sr. Deputado. O subsídio de férias não chega com um mês de atraso. Chega com 4 meses de antecedência. Está profundamente errado, Sr. Deputado. O subsídio de férias chega com 4 meses de antecedência. Porque, como toda a gente sabe também, o Governo da República, na Assembleia da República, aprovou, com os votos dos deputados do PSD Açores, que o subsídio de férias fosse pago no mês de novembro, incluindo nas administrações públicas regionais. E, portanto, Sr. Deputado Aníbal Pires, o subsídio de férias chega com 4 meses de antecedência. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista saúda a decisão do Governo dos Açores relativamente à reposição do subsídio e relativamente ao não haver mobilidade especial na nossa região, pela estabilidade laboral que garante nos Açores, pelo respeito dos direitos dos trabalhadores e pela reposição de uma injustiça tremenda que foi imposta aos trabalhadores pelo Governo do PSD e do CDS-PP, quando retirou e confiscou os subsídios de férias aos trabalhadores e também por ter, volto a dizer, ter garantido a estabilidade em alguns setores. Refiro, por exemplo, no setor da educação, garantindo uma estabilidade fundamental para os alunos dos Açores e para os professores dos Açores, em contraponto e em contradição absoluta com aquilo que, infelizmente, tem acontecido nos últimos dias no setor da educação no nosso país. E, portanto, esta medida do Governo dos Açores prova mais uma vez que a via açoriana para o desenvolvimento não é mera retórica política ou partidária, é sim uma evidência e uma realidade materializada todos os dias pela ação política do Governo dos Açores do Partido Socialista. E a esse propósito não posso deixar de dizer também, permitam-me, haveria com certeza muito a dizer relativamente a todos os partidos da oposição nesta Câmara, mas vou-me dedicar, permitam-me, aos porta-vozes do Governo da República nos Açores, ao PSD e ao CDS-PP. Porque em poucos dias, foram absolutamente desmentidos, tendo em conta aquilo que aqui disseram quando discutimos o pedido de urgência e dispensa de exame em comissão apresentado numa resolução do Bloco de Esquerda. Permitam-me que cite o Sr. Deputado Artur Lima, líder do CDS-PP Açores. Dizia o seguinte, quando discutimos esse pedido de urgência e o Partido Socialista quis que esse pedido baixasse à Comissão. E estou a citar o Sr. Deputado Artur Lima. Dizia o seguinte, não sendo assim, é a prova mais do que evidente de que o Governo Regional não tem dinheiro, de que o Governo Regional não pode pagar e de que o orçamento não comporta isto. E o PS, mais uma vez, criticando o Governo da República, vem fazer exatamente a mesma coisa, ou por outra, pior do que o Governo da República. E insistia o Sr. Deputado Artur Lima em apartes. Vocês não têm é dinheiro, estão tesos como um carapau. E voltava a dizer o Sr. Deputado Artur Lima, a vossa coerência e seriedade é dizer uma coisa num dia e o seu contrário no outro, porque os senhores efetivamente estão falidos e não têm dinheiro para pagar o subsídio de férias. E dizia-se outra vez, os senhores agora podiam dar um impulso na economia, podiam mas não querem, não querem porque os senhores têm estratégia e ela está à vista, os senhores querem juntar o pagamento dos subsídios às eleições autárquicas para fazerem outra vez política. E depois dizia, com profundo lamento, com o sofrimento dos outros, com as necessidades dos outros, das famílias açorianas, os senhores estão a fazer politiquice, vão atirar isto o mais próximo possível para o mês de outubro. Essa é que é a realidade. O tempo dar-me à razão mais uma vez. E dizia ao seu deputado Luís Silveira, muito bem, o tempo falará por si. Senhor deputado Artur Lima, mais uma vez e outra vez, o tempo não lhe deu razão. E permitam-me também uma referência ao maior partido da oposição dos Açores, que é um partido que naturalmente tem especiais responsabilidades na vida política açoriana e tem também especiais responsabilidades no nosso país, porque é o líder da coligação que governa o nosso país. Por muito que os senhores digam, por muito que os senhores tentem defender-se, por muito que os senhores tentem desviar as atenções, os senhores, infelizmente, não podem ter o descaramento político e a hipocrisia política que tiveram nesta questão. E porquê? Não é aceitável que na atividade política os senhores aprovem numa sexta-feira na Assembleia da República e os deputados do PSD Açores na Assembleia da República aprovem que o subsídio de férias deve ser pago em novembro com referência expressa às administrações públicas regionais e na semana seguinte venham para os Açores dizer que afinal são a favor do pagamento de subsídio de férias em julho. Isso não é aceitável na atividade política. E portanto, senhoras e senhores deputados, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora Presidente, além da simbologia política relevante que teve a intervenção do PSD aqui há pouco e o deputado escolhido, para, com o devido respeito naturalmente, e o deputado escolhido para... Estou a dizer que a direção do grupo parlamentar não teve coragem para participar neste debate e para justificar o injustificável. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, além disso, devo dizer o seguinte. É... Mais uma vez, lamentável esta tentativa de ludibriar e enganar os açorianos por parte da liderança do PSD Açores. E eu volto a dizer, eu lamento esta postura. O sistema político regional precisa de um PSD forte. E admito também que a nova liderança do PSD, quando da sua eleição, mostrou uma nova energia e uma nova forma de fazer política. Mas, infelizmente, nota-se que isso era só fogo de vista. Mais uma vez, o PSD mostrou não estar à altura dos tempos. E mostrou que preferia fazer politiquice e politiquice menor em vez de defender senhores verdadeiramente os Açores e os açorianos.
Atenção à adjetivação. Senhora... Senhor deputado Artur Lima tem a palavra. Senhor deputado Duarte Freitas pediu a palavra. Tem a palavra, senhor deputado.
Senhor Presidente, senhores membros do Governo,
desculpa, senhor deputado Artur.
Vou explicar-lhe.
Mas tem que me dar licença primeiro, porque eu dei a palavra ao senhor deputado Artur Lima, porque não me tinha apercebido que tinha pedido a palavra antes. Portanto, peço que o senhor deputado Artur Lima aguarde a sua vez. E o senhor deputado Duarte Freitas pediu a palavra para a defesa da honra.
Senhora Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, explicando porque pedi a palavra para a defesa da honra, porque da parte do Presidente do Grupo Parlamentar do Partido Socialista foi referido em algumas insinuações a razão de ser das opções da bancada do PSD Açores para entrar neste debate. E foi referido que tal seria essa opção porque a direção do Grupo Parlamentar do PSD Açores não teria coragem para entrar neste debate. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, para além de, nesta bancada, nós não admitirmos ingerências sobre a sua organização e sobre quem fala, quero dizer-vos que esta direção desta bancada, este grupo parlamentar, como o PSD Açores, já demonstrou aqui e em muitos locais coragem para defender os interesses dos açorianos e os interesses de quem nos elegeu. E, portanto, nesse aspecto, Senhora Presidente, eu não me vou alongar noutras áreas que seria tentado a fazê-lo utilizando esta figura regimental. Fico-me por aqui a dizer que desta parte, desta bancada, a coragem existe hoje, ontem e existirá sempre na defesa dos interesses dos açorianos, seja contra quem for. Agora, não esperem é que a gente ataque o Governo da República todos os dias e bata palmas ao Governo Regional todos os dias.
Sr. Deputado Berto Messias tem a palavra.
Deputados, apenas para dizer o seguinte, não acho que tenha atingido de forma nenhuma a honra do Sr. Deputado Duarte Freitas, e se fui interpretado desta forma, naturalmente peço desculpa. Disse, e volto a dizer, com todo o respeito que tenho pelo Sr. Deputado Luís Rendeiro, julgo que isso não está em causa, eu afirmei e reitero que tinha, na nossa opinião, na minha opinião, um simbolismo político relevante o facto de, nesta matéria, o líder do PSD Açores e a direção do grupo parlamentar não ter tido a coragem de vir e de participar neste debate. Disse-o e reafirmo, e não estava de forma nenhuma nem a desrespeitar o Sr. Deputado Luís Rendeiro, nem sequer a pôr em causa a honra do Sr. Deputado Duarte Freitas. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Agora sim, Sr. Deputado Artur Lima tem a palavra para participar no debate.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, vou citar o Sr. Deputado José Sambento. No último debate aqui tido sobre essa matéria, quando da proposta do Bloco de Esquerda, que os senhores vergonhosamente recusaram. Nós vamos ter necessidade, passo a citar, de ter um orçamento retificativo que contemplará, nomeadamente, esta operação de muitos milhões de euros. Nós vamos ter ainda que proceder a esse pagamento de uma ordem de tesouraria, de 4 a 5 semanas de antecedência, e depois haverá esse pagamento. Senhor Vice-Presidente, essa ordem, o orçamento retificativo, onde é que está? A ordem de tesouraria já foi dada e, fazendo as contas, ali do Sr. Deputado José Sambente, somo lá 5 semanas e veja lá quando é que vai pagar e responda ao Sr. Deputado Berto Messias sobre a aproximação à data das eleições autárquicas. Porque o que os senhores... É uma pergunta. E depois vem aqui a crítica que os senhores costumam fazer à oposição quando faz uma declaração política. Se os senhores quisessem debater este assunto, não escolhiam esta figura, escolhiam outra para poderem levar a resposta e para poderem debater. É essa a acusação que os senhores fazem à oposição, é essa a resposta que levam hoje. Mas o que se está aqui a tratar é do eleitoralismo mais barato, mais demagógico,
na qual os senhores se tornaram especialistas. Especialistas de eleitoralismo barato, demagogo, para tapar...
Sr. Deputado Artur Lima, faça o favor de continuar.
Eleitoralismo barato, do mais barato, para disfarçar a vossa má governação. Porque os senhores não governam os Açores. Os senhores passam a vida em feitiços políticos, esquecendo-se de governar os Açores. Tentando enganar os açorianos da sua taxa de 17%, 17% de desemprego. Tentando ludibriar os açorianos porque não pagam fornecedores, porque não pagam às empresas, que despedem todos os dias na privada. Todos os dias há despedimentos na privada. E os senhores já subiam para o lado. Tentando subsidiar quem não devem subsidiar. Tentando e subsidiando quem já foi falido, levando a economia açoriana para um buraco. E, senhor Vice-Presidente, vou-lhe dizer uma coisa. A via açoriana para o desenvolvimento não é uma rua de um só sentido. É um beco sem saída ao qual os senhores estão levando os Açores. Com essa vossa política de disfarce constante. Porque os senhores deviam ter pago o subsídio de férias, como aqui foi proposto, em junho. Isso é que era serem absolutamente corretos. Não era 4 meses mais cedo, nem 4 meses mais tarde, nem 3 meses mais cedo. Era em junho, como aqui foi proposto. Isso é que é a via açoriana. A via açoriana é esta, é não depender da República. A via açoriana era pagar em 2012 os subsídios de férias e os subsídios de Natal. E os senhores não pagaram, porque se esconderam na República. Na República que vos põe a mão se não estavam falidos. Na República que vos empresta dinheiro. Da República que vos emprestou 135 milhões de euros para os senhores ganharem as eleições em 2008. Porque estavam em default, em 2012. Porque estavam em default, tecnicamente falidos. E foram buscar 135 milhões de euros para prolongar a agonia. Isso é que é a verdade. E passam a vida na propaganda ilusória de tentar, sem governar, onde estão os milhares de postos de trabalho que o Sr. Presidente do Governo prometeu na Madeira? Onde estão? Sim, no corte da Madeira, no corte das árvores dos Açores. Onde estão os postos de trabalho? Onde estão as medidas da sua via açoriana para o desenvolvimento que o senhor calendarizou? Onde estão? Onde está o 17% de desempregados nos Açores? Os senhores não falam nos 17%. Onde estão os mais de 40% de jovens desempregados nos Açores? Onde estão? Não falam. Tentam esconder isto tudo e mais uma vez, agora, quero saber em que data o senhor Vice-Presidente vai pagar o subsídio de férias. A data, o dia que o senhor Vice-Presidente vai pagar o subsídio de férias. A data, isso da bancada do Partido Socialista já se espera tudo. Do senhor Vice-Presidente, ainda não. Ainda não. Sr. Deputado Mestre Messias, o senhor está tão nervoso, até parece que se está a despedir do líder parlamentar. Não. Esteja calmo. Não sabia. Estou-lhe a dar uma novidade. Não me diga que eu estou a dar uma novidade, senhor deputado.
Senhor deputado, não entre em diálogo. Faça o favor de continuar a sua intervenção.
Senhora Presidente.
Oxalá não sejam muitos que se estão despedindo.
Senhora Presidente.
Senhor deputado, faça o favor de continuar.
E, portanto, Sr. Vice-Presidente, da bancada do Partido Socialista ainda se espera tudo. Do Sr. Vice-Presidente, ainda não. E assim termino, perguntando qual o dia que vai pagar os subsídios de férias aos açorianos. É a pergunta que fica, espero uma resposta.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Estevão tem a palavra.
Senhora Presidente, senhores deputados,
Senhor Presidente e membros do Governo, eu só vou fazer a minha intervenção quando o Senhor Deputado Berto Messias respeitar a intervenção da oposição.
Faça o favor de continuar, Sr. Deputado.
Em condições, Sr. Presidente. Não, eu só quero é falar, só quero é ter a oportunidade de...
Sr. Deputado, mas...
E o Sr. Deputado Berto Messias tem estado
a
interromper todas as intervenções e eu não interrompi a sua intervenção, nem
senhor
nenhum
deputado,
dos outros deputados
que
tomaram a palavra.
Está no uso da palavra, Sr. Deputado. Faça o favor de continuar.
Senhora Presidente, a questão aqui é qual é o significado político de ter falado o Sr. Vice-Presidente e de não ter falado o Presidente do Governo Regional? Qual é o significado político numa comunicação do Governo de falar o Sr. Vice-Presidente e não falar o Sr. Presidente do Governo Regional? Eu vou dizer-vos qual é a minha interpretação. A minha interpretação é que o Sr. Presidente do Governo Regional não se quis submeter a esta figura que o Sr. Vice-Presidente veio cá fazer. Porque, vamos ver, esta comunicação traz alguma novidade conforme o regimento predispõe? Ou seja, o Governo Regional anunciou aqui nesta Casa e nesta Câmara alguma matéria que não tivesse anunciado previamente, conforme o regimento pressupõe? Não fez. Senhor Presidente, não fique nervoso. A questão é a seguinte: não fez. Veio aqui, sobretudo, anunciar duas coisas. Veio aqui anunciar que cumpre a lei e que faz o que o Tribunal Constitucional mandou fazer. É isto que vem fazer, mas vem fazê-lo com atraso. E diz: bom, esta é a nossa via açoriana. Nós obedecemos às ordens do Tribunal Constitucional com um mês de atraso. É esta a única interpretação que se pode ter. Uma via açoriana que significasse uma governação diferente significaria que os senhores já os teriam feito há 2 anos. Quando os subsídios começaram a ser retirados aos trabalhadores açorianos. Essa é que seria uma verdadeira via açoriana. Os senhores só os fazem porque estão numa conjuntura eleitoral autárquica em que os senhores querem tirar dividendos políticos desta decisão e mais, e fazem-no sob pressão de as próprias autarquias locais demonstrarem que têm mais independência do ponto de vista da decisão política que os senhores, porque há autarquias locais que já anunciaram que pagam, e sim senhor, em junho. Que pagam em junho. E os senhores ficaram na situação política absolutamente insustentável de dizer a autonomia açoriana até tem menos competências, até tem menos coragem política de cumprir a lei do que a própria independência, do que a própria autonomia autárquica. E de valerem menos e de terem menos independência do que uma autarquia. E, portanto, essa foi a conjuntura que os senhores que tiveram que enfrentar. Em segundo lugar, a questão da mobilidade. Eu considero que esta é uma questão de absoluto bom senso. Uma decisão correta e uma decisão que os senhores tomam no sentido de fazer aquilo que está correto e que é uma decisão negativa do ponto de vista do Governo da República. E aí, meus senhores, eu não vos posso agradecer. O que vos digo é que os senhores estão a cumprir a vossa função. Os senhores estão a cumprir aquilo que deveriam fazer. A senhora deputada do Bloco de Esquerda levantou aqui uma questão. O senhor deputado Berto Messias considerou esotérica. Quem é a questão das 40 horas, senhores deputados? Quem é a questão das 40 horas? Esta é uma questão absolutamente fundamental, em que a autonomia açoriana também deve tomar uma posição, uma via diferente em relação a esta matéria, porque o que eu vos quero dizer é o seguinte: isso significa que esta questão das 40 horas, do ponto de vista daquela que é a matriz do mundo ocidental, significa regressar a 1936. Aos governos da Frente Popular. O que significa que os senhores que dizem que têm uma via diferente e que têm uma via açoriana e que combatem esta questão e que têm um posicionamento ideológico determinado, os senhores deviam assumir aqui, para que existisse alguma novidade
para que existisse alguma novidade neste comunicado, os senhores deveriam dizer no seguinte: nós assumimos que não vamos aumentar o horário dos trabalhadores açorianos para 40 horas, porque nós consideramos que essa é uma via incorreta. E porquê que é incorreto? Porque não é através do aumento do horário de trabalho que se consegue aumentar a produtividade da economia açoriana. É através da melhoria tecnológica, da melhor organização empresarial, das melhores condições, de melhor formação. Essa é que é a questão. Há uma oportunidade dos senhores dizerem: nós temos uma via diferente. Tenham a coragem de dizer agora, neste momento, nós recusamos a regressar a 1936. Tenham a coragem de dizer neste momento. E, portanto, aí os senhores já têm uma verdadeira novidade. De resto, sem isto, o que é que fica desta comunicação? Propaganda, e não mais que propaganda. Porque é uma comunicação absolutamente desnecessária. O senhor não trouxe aqui nenhuma novidade. Nenhuma novidade. Nenhuma novidade do ponto de vista daqueles que são os compromissos do Governo. E mais do que isso, a via açoriana que é necessário implementar é a via do crescimento económico. A via do crescimento económico. E sobre isto, no seu discurso, Sr. Vice-Presidente, zero. Sobre a via do crescimento económico, zero. Aliás, e para terminar, Sra. Presidente, devo-lhe dizer que neste momento nós assistimos nos Açores, e o facto do Sr. Vice-Presidente do Governo Regional ter tomado a palavra nesta matéria, assistimos nos Açores a uma ditadura das finanças sobre a economia. É de tal forma evidente que nós nem temos um secretário de Economia, nem temos um membro que trate das questões económicas. Mais do que na República, o que nós temos na região autónoma dos Açores é a submissão total da economia açoriana às questões, do ponto de vista financeiro, que são impostas pelo Sr. Vice-Presidente do Governo Regional. Não existe nenhuma estratégia para o crescimento económico. O que existe é uma ditadura das finanças nos Açores, como nem no Estado Novo nós podemos observar. O que existe é uma total falta de visão e uma total falta de autonomia da área económica. Porque diga-me quem é que no Governo dos Açores, é o responsável pelo crescimento económico, pela implementação de políticas económicas? Nada. Vai tudo ao crivo do Sr. Vice-Presidente, que exerce uma verdadeira tutela das finanças sobre a economia. E por isso é que o Sr. Vice-Presidente do Governo Regional não trouxe sobre esta matéria nenhuma novidade, porque a única novidade que tem é a implementação de políticas de austeridade e a implementação de um garrote das finanças sobre a economia dos Açores.
Não há mais inscrições. Para encerrar o debate, tem a palavra o Sr. Vice-Presidente.
Senhora Presidente, Sr. Presidente, senhores membros do Vice-Presidente, senhoras e senhores deputados, há uma coisa que caracteriza este debate e que distingue objetivamente o Governo da maioria da oposição. A oposição só fica feliz com o que corre mal ao Governo, apesar do que corre bem para os açorianos. Felizmente, o Governo fica feliz sempre que as coisas corram bem para os açorianos, apesar de, por vezes, essas implicarem correr mal para a oposição. Falaram aqui de eleitoralismo, mas eu pergunto-vos: as famílias açorianas que puderam ter ontem os seus filhos com estabilidade a fazerem os seus exames, porque nos Açores os professores não fizeram greve, é eleitoralismo ou é a defesa de verdadeiros valores da autonomia açoriana? Perguntem aos alunos que ontem puderam fazer sem preocupação os seus exames nos Açores, ao contrário do que aconteceu no resto do país. E há uma questão sobre esta matéria que tem que ser claríssima. E é bom que os açorianos todos saibam. Foi o CDS-PP e o PSD que determinaram na Assembleia da República explicitamente que
que o subsídio de férias nos Açores era pago em novembro. Foi o PSD e o CDS-PP que imiscuindo nas nossas competências autonómicas, determinaram explicitamente na legislação que aprovaram que os açorianos só poderiam receber o subsídio de férias em novembro. E isso é que obrigou o Governo dos Açores, no âmbito das suas competências autonómicas, a fazer legislação própria para evitar que os açorianos fossem obrigados àquilo que o CDS-PP e o PSD queriam impor aos açorianos. E vamos à terceira questão essencial. Não anunciamos novidades. Não, anunciamos, sim senhor. Anunciamos que é possível nos Açores repor o subsídio de férias e tomar estas medidas de estabilidade e de segurança dos funcionários públicos sem ter que pôr em causa, sem ter que cortar, sem ter que introduzir medidas de austeridade acrescidas, sem pôr em causa o orçamento que foi aprovado. E felizmente nem no continente, nem na Madeira podem dizer e fazer o mesmo. E quanto o senhor ministro Paulo Portas anda aterafadíssimo a cortar 1.100 milhões de euros de despesa, de investimento, de apoios que tinham sido já previstos para este ano, porque não tem efetivamente dinheiro para repor este subsídio nos Açores, felizmente nós temos condições financeiras para repor este subsídio sem afetar um cêntimo do plano de investimentos e das medidas e do orçamento que aqui aprovámos em março passado. Esta é mais uma grande diferença entre os Açores e o resto do território, nacional. E isto foi efetivamente algo que penso que, tendo em conta que o orçamento e o plano foi aprovado recentemente na Assembleia, que merecia o enquadramento da comunicação que tivemos a oportunidade de fazer, que é uma boa notícia para os Açores e para os açorianos, e que, evidentemente, por ser uma boa notícia para os Açores e para os açorianos, os senhores deputados da oposição falaram de tudo, menos da notícia que foi aqui dada.
Senhoras e senhores deputados, termina este ponto da comunicação do Governo e termina também a nossa manhã de trabalhos. Regressamos às 15 com a agenda. Bom almoço para todos.